O tema da nossa aula de hoje aqui na Faculdade Católica de Anápolis, nesta bela cidade de Anápolis, acolhedora, diz respeito às interseções de estruturas de pensamento. É um tópico estrutural. Alguns tópicos da estrutura de pensamento geram muita polêmica, pesquisas e discussão entre os filósofos, aqueles que fazem filosofia clínica e têm formação acadêmica filosófica, que, aliás, hoje eles constituem uma minoria. A maior parte dos alunos hoje em filosofia clínica, pelo país e no exterior, é constituída de médicos, psicólogos, pedagogos. Então, somos minoria hoje, os filósofos, na filosofia clínica.
Por que, professor?
A filosofia clínica, ela tem um discurso tão bonito, tão libertário, tão profundo e pragmático, que acabou chamando a atenção. Então, eu tenho, por exemplo, uma turma às terças-feiras, que é semipresencial, tenho alguns colegas, muitos à distância, que era a maior parte de psiquiatras. Fazem um curso.
Não, mas eu digo, por que os filósofos não
vêm fazer curso? Com a abertura de uma faculdade por esquina, uma igreja por esquina, a filosofia começou a ser retirada de muitas escolas do país. Muitas. Aqui em Anápolis é uma exceção. Sabia? Muitas escolas, faculdades pelo Brasil inteiro já retiraram seu programa de cursos de filosofia. Então, e os poucos que haviam, foram fazer mestrado, doutorado, estão diminuiu muito. É. Mas essa é apenas uma das razões, ok? Há outras razões também para isso. A mudança de vários paradigmas, outras coisas mais. Bem, aqui, nas interseções de EPs, há todo um problema técnico, porque, vejam, se nós falamos de estrutura de pensamento, tudo que está na pessoa, o mundo parece, o que acha dela mesma, emoções e tal, subitamente nós encontramos um tópico que trabalha a interseção, ou seja, ele pressupõe algo que está fora dele. Bem, só que o nome diz interseção, ou seja, nós vamos estudar o espaço no qual uma estrutura do pensamento externa se conecta a nós. E nessa conexão, vamos estudar os pontos nos quais há o contato. Isso aqui colocado dessa maneira antibiótica e matemática parece muito razoável, mas é extremamente complexo. Saber até onde o outro está em nós, nós estamos no outro, até onde há um amálgama indistinto no qual nós não saberemos se somos nós ou outro, esse é o desafio da clínica. E aqui nós enfrentamos problemas de toda a ordem, problemas jurídicos, éticos, existenciais e uma série de outros aqui, que vamos ver hoje. Esse é o tema do nosso trabalho aqui. Quando você faz a historicidade de uma pessoa, é usual que você encontre referências a este fenômeno das interseções de EPs. Aqui está a pessoa, ela diz, minha mãe gostava que eu estudasse francês. Minha mãe sentava comigo, lia comigo e tudo mais. E aí você nota a interseção com a mãe. Ok? Existem aspectos que mascaram as interseções e que fazem com que elas, é claro, que para isso estamos estudando, pareçam não existir. Por exemplo, isso vocês têm lá no caderno A, as interseções negativas. Um exemplo, o rapaz se divorciou, então, se divorciou, ele vem ao consultório e diz para vocês, olha, eu estava morrendo, ainda bem que me divorciei, e está casado de novo, muito bem. Só que, quando ele, na historicidade dele, essa estrutura de pensamento, é a ex-esposa dele, sumiu da vida dele, e ele começa a falar, ela me ofendia, ela me magoava, ela era uma pessoa irracível, jogava objetos às vezes, quebrava, uma vez me machucou com um objeto que ela jogou e tudo mais. Ele ainda está em interseção com ela. Entende? A interseção se dá no momento em que, de alguma forma, uma outra estrutura interage conosco. Sabe? Então o fato de ele ter se divorciado e falar mal da esposa, você dizer, ele não faz parte, claro que faz, tanto faz que ele está falando com ela todo o tempo todo, certo? Só o sinal trocado. Quando você tem raiva, mágoa, rancor, você está em intercessão tanto quanto ama, constrói tudo. São só sinais contrários. E isso se torna tão mais dilemático quando há pessoas que aprenderam ao longo da vida a falência do discurso quanto às intercessões positivas, essas que o Evangelho prega, que as terapêuticas pregam. Ah, você ama, você quer ficar com a pessoa, você quer ter filhos com a pessoa e tudo mais. Falhou isso, a pessoa tenta a intercessão negativa. Ok? Boa noite, meninas. Ou seja, às vezes, algumas estruturas de pensamento, elas precisam estar conectadas a outras. Não interessa o sinal. Então, a esposa diz para o rapaz, acabou o casamento, vai embora. Ele diz, ah, falhou isso aqui, não tem problema, eu me conecto com você por isto aqui, ó. E passa a odiá-la, a manter mágoa, rancor e outras coisas. Está conectado. Às vezes, as conexões variam ainda mais, como mista, confusa, difusa, e aí vai embora. Vocês têm tudo isso aí lá no caderno A, no qual vocês podem pesquisar isso, tá bom? Aqui eu tenho que colocar para vocês o que não está nos cadernos. E, claro, tem que valorizar meus alunos e o professor também, não é? Bem, existem intercessões nas quais uma pessoa pode estar em intercessão conosco e pode não estar. Isso é muito novo para a nossa época, tá, pessoal? Mas já é algo, já é um ser, já é um ente, já é um dado. Eu quero mostrar isso para vocês. Quando eu pergunto assim, quem é a tua família? Você sabe responder? Se eu perguntar agora, quem é a tua família? Quem são os membros da tua família? Vocês sabem? Suponho que sim, não. Eu acho que você sabe. Falem comigo direitinho. Se eu perguntar, vocês sabem ou não sabem? Sabem, né? Claro que sabem. Muito bem. Só que às vezes você está num processo de divórcio. Aí, esta, você acabou de assinar os papéis hoje de manhã. Esta de quem você acabou de se divorciar, hoje pela manhã, assinou os papéis, ela é da sua família ou não é da sua família? Boa noite. Tá vendo? São outros tópicos. No caso, essa moça respondeu lá pelo tópico 1, pelo mundo dos homens. Quer dizer, para ela o critério segundo o qual essa intercessão se estabelecerá é pelo tópico 1. No entanto, a estrutura de pensamento ela é muito complexa. E às vezes, lá no tópico 1, no mundo dos homens, foi embora, não é mais da sua família, e nas emoções, é. E às vezes, por uma emoção com um item contrário, menos, pela dor, pela mágoa, pelo medo, ainda está ligada a você. Ainda é da sua família. Ou seja, e há casos nos quais há estruturas que entram e saem da conexão conosco. Aqui eu coloquei apenas uma bolinha, mas vocês imaginem quantas bolinhas concomitantes estabelecem intercessões conosco a cada momento das nossas vidas. Ora mais, ora menos. No entanto, em todo esse mosaico há padrões, há tendências, há propensões. Do contrário, a própria clínica estaria inviabilizada na forma como a gente a apresenta, tá bom? Ou seja, durante a historicidade da pessoa, os senhores localizarão as várias intercessões com outras estruturas de pensamento que essa pessoa tem, como se dá isso nos contextos apropriados, o que é relevante, o que não é, e outros fatores. Tudo bem até aqui? Tá. Intercessão de EPs. Agora eu tenho que entrar em questões muito dilemáticas e complexas. Para isso, vamos começar com uma ilustração aqui. Érico Veríssimo, Clarissa. Todas estas obras eu retirei com a gentileza aqui da nossa direção da Faculdade Católica de Anápolis, aqui da nossa biblioteca. Então vocês podem, depois quem quiser aprofundar essas leituras, pode utilizar essas obras. Parte da juventude do professor, ele passou debruçado sobre elas. Então, vamos lá. Essa obra aqui do Érico Veríssimo, Clarissa, é a história de uma menina de 13 anos, que vai morar em Porto Alegre. Ela é do interior do estado do Rio Grande do Sul, vai para uma pousada. Era típico que as meninas fossem estudar na capital, em internatos e tal. E lá, ela interage com as pessoas dessa pousada. E a história, assim, é muito bonita. Ele mostra os valores, as mudanças, os contextos de uma época e a poesia dessa menina chamada Clarissa, que era romântica, que ela acreditava na vida. E o Veríssimo nos dá um ar muito bonito, muito interessante. Eu separei aqui uma parte do livro no qual nós vamos aprofundar o ensinamento que estamos tendo aqui sobre as intercessões de EPs. Vamos lá, então. Só agora, Amaro acredita que a primavera chegou. Amaro é um menino que era apaixonado pela Clarissa, tá? Ele era músico, um músico diletante, às vezes meio profissional e tal. Então, como não vai haver explicação, eu explico para vocês aqui. Só agora, Amaro acredita que a primavera chegou. De sua janela, vê Clarissa a brincar sobre os pessegueiros floridos. As glicíneas roxas, sabem aquelas florzinhas tão delicadas, as glicíneas, espiam por cima do muro que separa o pátio da pensão do pátio da casa vizinha. O menino doente está em sua cadeira de rodas. O sol lhe ilumina o rosto pálido, atirando-lhe sobre os cabelos um polvilho de ouro. Um avião cruza o céu, roncando, asas coruscantes contra o azul nítido. Amaro sente no rosto a carícia leve do vento, infla as narinas e sobe o ar luminoso da manhã. Não há dúvida, a primavera chegou. Os pessegueiros estão floridos, as glicíneas se debruçam sobre o muro, o menino doente já mostra no rosto magro a sombra de um sorriso. Lindo! Exclama Amaro interiormente. E se tentasse exprimir em música o momento milagroso, quem sabe? Clarissa ainda corre sob as árvores, grita, sacode a cabeleira negra, agita os braços, para, olha, ri, torna a correr, perseguindo agora uma borboleta amarela. Longe, lampeja um pedaço do rio. Mais longe ainda, a sombra azulada dos morros e, por cima de tudo, a porcelana pura do céu. Amaro caminha para o piano. Seus dedos magros batem de leve nas teclas. Duas notas tímidas e desamparadas. Mi, sol. Mas a mão tomba desanimada. O olhar morto passeia em torno. Vê as imagens familiares, a cama desfeita, os livros da noite empilhados sobre o mármore da mesinha de cabeceira. A escrivaninha com papéis. Paredes brancas, a máscara de Beethoven e o espelho oval por cima da pia, o espelho que rebrilha, refletindo na superfície lisa o semblante de um homem triste. É assim, como eu acabei de ler para os senhores, que aparecem as intercessões no consultório. Ou achavam que ela ia aparecer como o professor colocou aqui, bolinhas e tudo bonitinho. Não, é assim. É assim como vocês viram que aparece. Aqui, vejam, a Clarissa nos dá, e o Amaro, o que é a primavera. Mas eles nos dão a primavera pelos caracteres. Ou seja, o filósofo clínico, neste caso, se ele ficar procurando, bom, o professor disse que a pessoa vai nomear num determinado momento. Às vezes não nomeia. Às vezes ela descreve um quadro cheio de caracteres. E esse quadro cheio de caracteres constitui um ente, um ser, no caso a primavera, que ela nos apresenta. É assim que muitas vezes aparece na clínica. E às vezes essa intercessão de ser é com um período da vida da pessoa. Que ela não disse, ó, vou lhe descrever a minha adolescência. Ela nos deu um quadro de caracteres e nós, pesquisando isso, sabemos, ela está falando deste quadro de caracteres de uma intercessão que ela teve na vida dela, com algo chamado primavera, com algo chamado adolescência, com algo chamado vida, com algo chamado morte. Ok? Isso é muito bonito e muito profundo. Por vezes trabalhoso, claro. Porque às vezes você... Eu pergunto para um estagiário, que esta pessoa aparece, o elemento morte na vida dela, já que estamos tratando de uma pessoa que tem uma metástase grave, pouco tempo de vida, sim? Não, professor, não aparece. Eu digo, meu filho, olha aqui essas folhas todas aqui. O que, que essa pessoa descreve aqui todo o tempo? Caracteres que perfazem a morte, tal qual os caracteres que vimos perfazem a primavera. São as dimensões da alma humana, ok? E a gente precisa estar atento a essas coisas no consultório. Querem fazer alguma pergunta?
Eu quero.
Sim.
A intercessão seria a qualidade dos relacionamentos que nós estabelecemos com as pessoas e com as coisas?
Qualidade não. Ainda que a qualidade possa participar, o que caracteriza a intercessão é o contato da sua estruturação com outras estruturações. Via caracteres, via nomenclatura, via elementos, há casos dos quais eu separei até aqui para vocês, no qual nós nos deparamos com o inverso. A pessoa tem uma interseção com o outro, mas esse outro é coisa, é só forma. Não há conteúdo como aqui vocês viram a primavera. As glicínias sobre os muros, o aroma dos pessegueiros em flor. Sabe, tem pessoas que estabelecem interseção com outras pessoas, mas só é a forma, é a casca. Passado ali não há nada. Há muitas maneiras de caracterizarmos isso.
Superficial é uma interseção.
É uma interseção. Pode ser quando
for. Parece um artigo ambulante. Conversa com ela aqui no pátio, ela está citando autores para você. É uma interseção, por exemplo.
Depende muito, ok? Algumas vezes ocorre o elemento do psitacismo, como Voltaire falava. O fato de você. Por favor, pessoal. Pessoal. O fato de você citar algo não significa que você tem interseção com algo. Psitacismo, que é um mero movimento de língua no ar, que Voltaire falava, não quer dizer nada. Tem pessoas que às vezes elas vão citar alguém, algo, alguma coisa, e aquilo não é uma interseção. Às vezes é um ícone de referência entre duas interseções. É só uma ponte de ligação, um conectivo. Como eu não tenho bola de cristal, porque eu sou um filósofo clínico, eu preciso trabalhar o que vocês estão vendo na historicidade da pessoa para saber se há de fato uma interseção. Há muitos fatores enganosos. Você pode viver uma vida inteira com uma pessoa e a interseção com ela ter ocorrido em alguns momentos apenas, na maior parte dos casos, não houve. Não houve. Nós vamos ver isso ainda hoje, tá? São interseções... Quando nós chegarmos lá no caderno G, vocês vão ver isso. São interseções eclipsadas. Você, por exemplo, olhem aqui, prestem atenção aqui ao quadro, por favor. Aqui está o rapaz. Casou com a moça acha que tem uma interseção sólida com ele e tudo mais. Não tem, ele nem vê a moça. Ele casou com ela como uma ponte para chegar aqui, isso aqui, família. Ele precisava de uma família, senão seria demitido. Ele precisava de uma família, senão começariam a falar coisas, filhos e tudo. Ela foi só a ponte para ele ter família. Então ele tem interseção com esta aqui quando ela está na família. Quando ela está diante dele como mulher, como indivíduo, ele quase não tem, quase nem a vê. Como é que vocês sabem por esses caracteres? É muito pontual na clínica. Usualmente ele vai descrever a mulher como a mãe da casa, a chefe da família, já que eu sou o chefe da família. Ela é do lar. Os atributos predicativos apontam para uma interseção na qual aqui ela existe, aqui não. E às vezes numa briga, numa coisa, a moça até fala para ele, você não me vê como mulher, você não me vê como pessoa. O que eu sou para você? Uma mistura de empregada doméstica, o que é isso? Era muito mais barato para você então contratar uma do que ter casado. Mas é que usualmente não se sabe disso. Não é? O estudo da interseção entre as estruturas de pensamento vou mostrar a vocês estas e outras coisas.
Essa interseção pode ser com empresa, com
pode.
Uma organização?
Pode.
Por exemplo, ele fica lembrando daquela coisa.
Pode.
Negativo.
Pode. Este autor, Edward Wilson, Ele é um dos maiores ensaístas que o século passado viu. Ele é um homem raro, de um pensamento agudo e muito profundo. Edward Wilson tem a Companhia das Letras, que publicou as primeiras obras dele. Essa aqui é da Universidade de São Paulo, a USP. Olha aí. Vamos lá, então. Da Natureza Humana. Essa é a obra dele, tá? Vamos ver o que ele coloca aqui. Esse pensador de cultura, pensador de sociedade, tudo. Bom, vai se tornar muito mais complexo do que estamos vendo aqui, tá bom? O Edward Wilson, nessa obra aqui, sobretudo na parte que ele trabalha o dilema da natureza humana, ele diz o seguinte: nós não temos aonde ir. E esse é o nosso drama. Um passarinho, ele anoiteceu, ele vai para o ninho dele, na árvore, sabe muito bem as coisas, ele tem um perfil biológico. Aliás, Freud colocava isso, que nós temos a nossa residência, o nosso dado é biológico. Este autor não pensa assim. Ele diz que este é um drama nosso. Somos criaturas que, sem raízes como árvores e sem uma identidade biológica suficiente como um animal, vagamos por aí, fazendo cultura, fazendo tradição, e é interessante. Vamos ler o Edward Wilson nessa parte e depois nós vamos atrelar os nossos estudos aqui, tá, pessoal? Vamos lá. O primeiro dilema, diz ele, numa palavra, é que nós não temos nenhum lugar em particular para ir. A espécie carece de qualquer meta fora da própria natureza. Pode ser que nos próximos 100 anos a humanidade aproxime a tecnologia da política, resolva as crises de energia e de materiais, impeça a guerra nuclear e controle a reprodução. O mundo pode, pelo menos, esperar por um ecossistema estável e uma população bem nutrida. Mas e depois? As pessoas instruídas em toda parte gostam de crer que, além das necessidades materiais, acham-se a plenitude, a realização do potencial individual. Mas o que é a plenitude? E para que fins pode o potencial ser atualizado? As crenças religiosas tradicionais têm sido desgastadas, não tanto pelas humilhantes refutações de suas mitologias, mas pela percepção crescente de que as crenças são realmente mecanismos propiciadores da sobrevivência. As religiões, como outras instituições humanas, evoluem de modo a acentuar a persistência e a influência de seus adeptos. O marxismo e outras religiões seculares oferecem um pouco mais além de promessas de bem-estar material e uma fuga legalizada das consequências da natureza humana. Elas estão também ativadas pela meta da autoexaltação coletiva. Os intérpretes sociais mais pessimistas do nosso tempo, e aqui ele cita vários, entendem que a civilização ocidental, em última análise a humanidade como um todo, estão em perigo imediato de declínio. Tal raciocínio conduz facilmente a uma visão de sociedades pós-ideológicas, cujos membros retrocederão constantemente à autoindulgência. Pesado. Bem, vamos ver agora aqui uma coisa. Algumas dessas interseções aqui se dão de um ponto de vista ideológico, de um ponto de vista que transcende os aspectos do indivíduo como uma criatura, como alguém que possui uma estrutura de pensamento. Exemplo, você chega numa sociedade como a sociedade de Anápolis. Você consegue um emprego, você vai à missa. O padre chama um dia e você diz: meu filho, você tem 30 anos. Você está ganhando bem? Sim, padre, estou. Eu ajudo aqui na paróquia. Você tem algum problema? Não, não tenho nenhum. Então, você namora, tudo. Você não acha que está na hora de pensar algo mais sério? Casamento, lar, filhos? Não acho que... Você tem todas as aptidões, eu conheço você e tudo mais. Eu estou exagerando para caracterizar, ok? Mas isso ocorre não verbalmente, ocorre sutilmente. Ok? Ele vai tomar um trago com os amigos, tal. É final de semana, toma uma cerveja, logo alguém lança uma piada. Ó, o fulano aí, não sei não, tá com 30 anos, ninguém vê ele com namorada, não sei o quê. E o cara diz, epa. Entende? Ou então se casa, por exemplo. Poxa, o cara aí está com 35 anos, nada de filho. Cadê os filhos desse sujeito? O que ficam fazendo vendo televisão? São pressões terríveis, muito maldosas, existenciais. E tracionam. E isso não vai acabar jamais numa sociedade como a nossa. Não tem como se livrar dessas, sabe? Isso é natural, uma sociedade precisa viver como sociedade. E se nós não produzirmos, nas várias instâncias nas quais ela se faz viver por essa alimentação, ela morre. Então ela precisa da nossa doença, precisa que a gente acredite em saúde, precisa de uma série de coisas para viver. Com isso, algumas pessoas constituem estas ligações que ele apontou ali como ideológicas e outras. E, no entanto, o que acontece quando, por exemplo, você se casou por uma ideologia e descobre que você não acredita mais em nada daquilo que fez você se casar? Às vezes, uma interseção se consolidou por premissas falsas. Você só descobre lá adiante. Isso não é suficiente para debelar a interseção. Porque no caminho em que essa interseção vai vivendo e vicejando, ela estabelece outros coletivos. Então você se casou porque acreditava em Deus, porque acreditou que era para sempre. No meio do caminho você se descobre ateu. No entanto, você ama seus filhos. E sabe que o preço para continuar com tudo aquilo é fazendo ainda vicejar uma interseção na qual você não acredita mais, mas que por outros vínculos prossegue. Ok? Eu estou me fazendo explicar direitinho? Vocês estão acompanhando? Querem colocar alguma dúvida aqui?
Você falou que esse conjunto aí, né, digamos,
sim,
ele representa, você deu o exemplo de um sujeito e o outro, né? Aí, numa outra parte da sua fala, eu entendi que tinha a ver com essa questão desse estudo de pensamento, né? Então, sujeito e outro também entra como estrutura do pensamento, né? Sujeito, outro, sujeito.
O outro sujeito entra na nossa estrutura como uma interseção de peças.
Poderia ser o primeiro e o segundo ali.
Pode.
E aí a interseção
pode
esse caminho.
Pode ter várias. Agora, dentro desse fenômeno, nós temos as pseudo-interseções. Ok? Que são os jogos de espelho. Muitos terapeutas na história da humanidade trabalharam essa questão. Quando este outro aqui, ó, é um espelho, ok? E aqui nós temos um mosaico de coisas. Olhem aqui. Vou ler para os senhores a poesia de um homem que eu admiro muito, João Cabral de Melo Neto, tá bom? Tem um livro aqui, Museu de Tudo, é o nome do livrinho dele, pela José Olímpio, editora. Aqui eu separei um trecho para vocês. Ele vai falar de uma cidade belíssima, que é Recife. E vamos ver agora isso que eu estou colocando para vocês. Por vezes, isso aqui é um espelho. Você cria algo, uma nova... Lembram daquele filme O Náufrago? Que ele... Aquela bola de vôlei, cuja marca é Wilson, ele se relaciona e dá o nome de Wilson, desenha com sangue um rosto na bola e interage com ela todo o tempo, personificando. Bem, quando isso ocorre, nós estamos diante de um impasse, de um dilema. Do ponto de vista da clínica filosófica, achar que isso é uma patologia, uma doença a ser corrigida de alguma forma, isso é sim que é uma doença, esse achar. Porque muitas vezes isso é um recurso da estrutura do pensamento para, por exemplo, debelar um estado de ansiedade, debelar um estado de solidão, debelar um estado de ausência de coisas importantes no mundo. Então, essa estrutura de pensamento, por elementos especulares, ela cria, pela dimensão de um espelho, uma outra estrutura. Essa Wilson, que ele criou lá naquela ilha, tinha vida própria. uma personalidade própria. Era alguém paciente, que ouvia todas as coisas dele, e era uma bola, estrutura de pensamento. Outras vezes, e pensam que é uma bola, tem gente que faz de um filho, de uma esposa, de uma sociedade, uma bola. Eles não têm uma existência propriamente humana, fazem uma coisificação. Olhem o que diz o João Cabral de Melo Neto nesse poema, As Águas do Recife. O mar e os rios do Recife são touros, de índole distinta. O mar estoura no Recife, e o rio é um touro que rumina. Quando o touro, mar, bate forte, nele há um medo de não ficar, de ter saído, de estar fora, de quem se recusa a ser mar. E há no outro touro, o do touro do rio, entre mangues, remansamente, mil manhas para não partir. Anda e desanda, anda sempre. Mas, se são distintos na ação, mesma é a razão de seu atuar. Tentam continuar a ser da água, de aquém do arrecife, antemar. Eis porque, dentro do Recife, as duas águas vivem lutando, jogando queda de braço, entre os muros dos cais urbanos. Aqui é mar, porque, obrigada, saltou o quebra-mar do porto, vem cada maré desafiar a água ainda rio, para o jogo. A água que remonta e a que desce, travam então uma queda de braço, aplicadamente e em silêncio, equilibradas pelos espaços. Um certo instante estão imóveis, nem maré alta, nem maré baixa, ao par, até que uma derruba e vence, e ao vencer, perde e fica exilada. As águas do Recife. Que poeta, hein? João Cabral de Melo Neto.
Você pegou esse livro aqui no café?
Sim.
Todos esses... Mas é assim mesmo, eu conheço o Recife.
É bem assim, não é? Região de Olinda.
Poderia concluir aqui o nome do livro, museu?
Aqui, ó. Pegue aqui, Museu de Tudo. Quer anotar? Bem, agora vamos ver aqui, então, dentro disso que estamos vendo. Ele personificou o rio e o mar. Deu identidade, fez elementos comparativos, metafóricos, fez aliterações, colocou o touro num, o touro no outro, o jogo com a cidade, um remanso, uma queda de braço, um jogo de funções. Tudo isso ele botou aqui, ó. Vai me dizer que, uma água de mar e de rio é assim? Para ele é. Mas isso são estruturas de pensamento que uma pessoa cria, edifica, personifica. Achar que isso aqui é uma mera projeção dele é empobrecer completamente o fenômeno e destituí-lo de uma das maiores riquezas que fenômenos assim costumam ter. Isso aqui, uma vez personificado, ganha vida própria e passa a interagir com ele tal qual uma estrutura, uma pessoa faria, com vontades, desejos, caminhos, temperamentos e propensões. Por isso, na clínica, quando uma pessoa diz, eu tinha um amiguinho imaginário, doutor, eu conversava com ele, ele tinha um nome e tal, a gente vai atrás para compreender o fenômeno. Porque esse amiguinho imaginário pode ser uma interseção muito maior com essa pessoa do que o próprio irmãozinho que dormia no berço e que nunca foi. Aquele sim foi um fantasminha para ele. Enquanto esse que ele inventou era de fato um irmãozinho. Entendem? Somos filósofos clínicos. Para nós não se trata mais de dizer isso é patológico, temos que liberar via fármacos, terapia, que nada. Temos que entender a natureza dessa interseção. Em alguns casos sim, afastar, em alguns casos enfraquecer, em alguns casos aprofundar e construir ainda mais, porque para cada pessoa isso será diferente. Querem fazer alguma questão até aqui? Não?
No consultório.
Sim.
No consultório nós temos, por exemplo, um casal.
Sim.
Que ele se relaciona, mas determinado tempo, ele tende, ou ela tende, a interpretar o outro. E aí a coisa desanda. Nesse caso, ele estaria vivendo uma decisão, é correto?
Pode. pode. Isso é um dos grandes problemas, Roberto, que nós temos, um dos grandes problemas terapêuticos, que é o problema que os estruturalistas enfrentaram. Não é que não foi resolvido na fenomenologia, e no estruturalismo eles dizem, olha, estamos diante de um problema tremendo agora. Quer dizer, a minha proximidade do fenômeno e a forma como eu o compreendo pode destituí-lo dessa interseção. Então, uma interseção que às vezes foi construída pelo amor, tópico 4, emoções, se desfaz pela epistemologia, que nós não estudamos ainda, vamos estudar esse tópico, que é a compreensão. E isso é tremendo. Quer dizer, algumas pessoas com quem você se relaciona, ama, confia, tem seus filhos e vive, se você compreender essa pessoa, às vezes você desfaz o que o amor fez. A interseção às vezes era possível via amor, não via conhecimento. E aí, o que acontece? Não é? Você vai, a pessoa vai fazer terapia, chega em casa, a menina diz para o rapaz, você tem que me compreender, me conhecer. E quando ela começa a mostrar, o rapaz diz, agora eu te conheço, mas eu não te amo mais. Não que uma coisa seja necessariamente antagônica à outra, mas às vezes é. E na clínica a pessoa dá muitos indícios na historicidade dela, que é assim. Ela coloca, quando a gente conhece, perde a graça. Quando a gente conhece, perde o mistério. Quando a gente conhece, não dá para viver mais assim e tal. Ela pontuou a vida inteira um discurso nesse sentido. Mas foi negligenciado e aí coisas como essa que o Roberto colocou podem ocorrer. Vamos agora para Machado de Assis, ressurreição. Não pense em algo religioso, nem na transmigração de almas platônicas, não é nada disso, tá bom? É outra coisa aqui. Esse livro aqui é de 1872, viu gente? E é talvez o primeiro romance do Machado de Assis. Tem que dar um Google aí para ver se é verdade, eu não me lembro direito. Mas acho que sim. E é um romance muito esquisito, porque ele mescla, não é propriamente um romance, ele entrou como um romance, mas ele tem elementos que destoam muito, né? E o Machado de Assis aqui já mostra aquele outro que nós conheceríamos lá, cheio de teorias conspiratórias e manias persecutórias no Dom Casmurro, já aparece aqui, tá? Essa obra aqui, um médico chamado Félix, ele fica famoso porque tem a turma, porque ele troca de namorada a cada 5, 6 meses, sabe? Naquela época. Até que apresentam a ele a Lívia. A Lívia é uma viúva. E a partir daí as coisas começam a mudar para ele. Ele tinha, observem aqui ao quadro, ele tinha estabelecido um padrão no qual ele tinha uma interseção com uma mulher, ficava uma temporada com ela, uma estação, e em seguida rompia. Okay? Era um homem desse naipe, por várias razões que o livro vai mostrar para nós. Quando ele conhece Lívia, ele começa, as coisas mudam dentro dele. No entanto, ele não tinha uma estrutura de pensamento para manter um relacionamento com uma mulher como a Lívia, que tinha tido um marido que ela tinha amado muito e tinha sido feliz com esse marido, e rompeu porque o cara morreu, e agora ela achando que encontra nesse sujeito algo similar, porque é o que ela procurava, amor, uma relação de fato, homem e mulher, aquela coisa, carne, alma, espírito e tudo junto. Por um tempo ela se ilude com o Félix esse, porque ele, claro, é da sociedade, um cara conhecido, etc. Ela acha que vai ter isso. Subitamente ele começa a apresentar fenômenos bem curiosos e peculiares. Típico machadiano, né? Que a gente está acostumado a ver no Machado de Assis. Desconfiança. Sabe, pergunta, ah, mas me conta tal coisa da tua vida, não porque ele tem interesse em saber, porque ele quer usar isso como munição para depois, para os ciúmes dele, para as desconfianças dele e tudo mais. É um dos ensinamentos muito importantes de interseção de EPs. Você estabelece interseções por similitudes, quer dizer, perdi um emprego, acho que tal emprego é bom para mim, vou se me realizar de novo e tal, e esquece que certas premissas não vão obedecer essas funções. Vamos ver aqui um trecho do livro que vocês vão ver que é interessante. Serei indiscreto perguntando que passado foi esse? Estão conversando os dois, ali na sala. Disse o Félix, depois de alguns instantes. Ah, disse ela, descansa, não me pesa nada na consciência, né? Mas está me pesando só no coração. E ele diz, amaste alguém? Amei a meu marido, ela diz. A esta resposta de Lívia, seguiu-se novo e longo silêncio. A memória do passado, a que ela tão misteriosamente aludira, parecia doer-lhe na alma. Arfava-lhe o seio, e as mãos em que o médico amorosamente tocou, agora estavam geladas e trêmulas. Não acreditas que eu possa compreender-te melhor que os outros? Perguntou finalmente o médico. Talvez não, disse a Lívia. Félix fez um gesto de despeito. A moça arredou o vestido e abriu espaço no sofá, onde o médico se sentou a um sinal dela. Talvez me não compreendas melhor que os outros, continuou Lívia. E com isso não quero dizer que sejas tão vulgar como os demais deles, como os mais deles. Não o és, mas há coisas que um homem dificilmente compreenderá, creio eu. Nem quando ama? Perguntou Félix. Lívia não respondeu. Félix continuou. Mas que passado foi esse? Vocês têm que colocar no contexto. Aqueles casarões do Rio de Janeiro, coloniais, aquela coisa. Parece que eu estou vendo a cena. Posso não compreender-te, como dizes, mas saberei dizer-te algumas palavras de consolação e dissipar com elas a tristeza que te ficar desta confidência, que não é um remorso, de certo. Amei o meu marido, comentou Lívia, e toda a minha confidência se resume nestas poucas palavras. Tive uma paixão da primeira idade, quando o amor vem surpreender a ignorância do coração. Será esse o amor mais forte? Há quem diga que o primeiro amor nasce apenas da necessidade de amar. Pode ser. Hoje, que te amo, sinto que pode ser assim. Em todo caso, aquele afeto dominou-me toda. Cobrei uma vida que me parecia imortal. Meus senhores, estamos aqui há mais de 100 anos depois dessa obra, quase 100 anos depois dessa obra, não? Não mais, 1872. E no nosso ano pós-contemporâneo, os senhores teriam uma conversa com uma moça que gostassem assim? Não, pode me falar desse que você amou? Talvez eu possa te dizer uma palavra de consolo? Amando a moça, vocês fazem isso? Vocês que estudam filosofia clínica e outras coisas, conseguem? E ele, pergunta o Félix, eu acho que vocês vão correr para ali para pegar depois na biblioteca essa obra, né? Porque a partir de então esse homem aqui começa a entrar em desconfianças, em pequenos elementos persecutórios, a carta de sinais, é pré-Dom Casmurro. E ele, falou o rapaz, o Félix esse, amava-me, creio, mas não entendíamos o amor do mesmo modo. Tal foi o meu doloroso e tardio desencanto. Para mim era um êxtase divino, uma espécie de sonho, uma em ação, uma transfusão absoluta da alma para outra alma. Para ele, o amor era um sentimento moderado, regrado, um pretexto conjugal, sem ardores, sem asas, sem ilusões. Erraríamos ambos, quem sabe? Félix diz para ela, vejo que eram incompatíveis. Tá vendo? Foi falar com um brucutu que não sabe coisa nenhuma de amor. Mas por que exigir de todos essa maneira de ver e sentir, que é mais da imaginação que da realidade? Lívia então levantou os ombros. Estou te explicando a situação da minha alma. Foi aflitiva e foi triste. Eu não ocultei. Riu-se de mim. Era um homem apático, frio, honesto, é verdade, e de bom coração. Mas falávamos uma língua diversa e não nos podíamos entender. Confiei, todavia, na influência do amor. Empreendi a tarefa de trazer a atmosfera dos meus sentimentos. Errada tentativa, que só me produziu a tribulação e cansaço. Fatigava-o com isso, a que ele chamava preguiças poéticas. Da fadiga, passou a exasperação do tédio. No dia em que o tédio apareceu, conheci que o mal estava consumado. Quis emendá-lo e não pude. Tinha feito da nossa vida conjugal um deserto. E se a minha alma clamava contra o destino, minha consciência me acusava do erro. O erro de haver perturbado a paz doméstica, a troco de um sonho que não veio. Não me faço melhor do que eu sou, bem podes ver isso. Mas uma parte da culpa não será da natureza que me fez assim tão pueril? Tal é o meu receio agora, continuou Lívia, depois de alguns segundos de silêncio. Às vezes, cuido que não vim ao mundo para ser feliz nem para dar felicidade a ninguém. Nasci defeituosa, parece. Serás tu capaz de desfazer a apreensão ou corrigir o defeito? Claro que não. Conclusão do Dr. Pachter. Mas isso ela só vai descobrir depois. Tivesse ela estudado filosofia clínica, e provavelmente saberia antes o que vocês sabem agora. Porque os sinais estavam todos lá. Ok? Todos eles lá. Há que se ter bastante cuidado nestas considerações. Qual é o horário do recreio, por favor? É agora? Vamos soltar o povo?
8:30.
Então ainda temos aqui, bom, temos um bom... Querem colocar dúvidas, questões, considerações aqui? Vamos aprofundar os nossos estudos agora. Bem, até aqui eu procurei muito, de uma maneira pontual, circunscrever o fenômeno. Mas ele possui alguns desdobramentos que o levam bem mais longe do que estamos vendo aqui. Bom, vamos ver um desses agora, neste grande filósofo, e eu gosto muito deste senhor, Norberto Bobbio. Um dos grandes filósofos da área do direito, ok? Do século passado. Grande sumidade dessa área, um grande pensador. Nos deixou uma obra maravilhosa. Bem, agora nós vamos começar com ramificações. Veja, é plausível e podemos antever que às vezes uma EP desta aqui, singular, individual, fará interseção com várias ao mesmo tempo. Na falta de poder fazer um processo segundo o qual cada um desses muitos será um de fato, alguns fazem um achatamento e transformam todo um grupo numa IP só. Ok? Isso pode acontecer, não é? Vamos ver o Bobbio falando sobre isso, essas dimensões de universal para particular, particular para universal, nestas interseções. Observem aqui. Ai, eu não marquei direito aqui. Só um pouquinho. Só aqui, aqui. Pronto, já achei. Essa obra é A Era dos Direitos, tá? Editora Campos. Vocês podem pegar todas elas depois ali na nossa biblioteca da Faculdade Católica. Essa universalização, diz Bobbio, na atribuição e no eventual gozo dos direitos de liberdade, não vale para os direitos sociais e nem mesmo para os direitos políticos, diante dos quais os indivíduos são iguais só genericamente, mas não especificamente. Com relação aos direitos políticos e aos direitos sociais, existem diferenças de indivíduo para indivíduo, ou melhor, de grupos de indivíduos para grupos de indivíduos, diferentes que são até agora, e os são intrinsecamente relevantes. Durante séculos, essa parte é muito importante, durante séculos, somente os homens do sexo masculino, e nem todos, tiveram o direito de votar. Sim, vocês querem ver um exemplo disso? Na Suécia, até 1962, Suécia, a mulher não votava. Escandinávia, imaginem. Com diferença de direito, durante séculos, direito de votar. Ainda hoje, não têm esse direito os menores E não é razoável pensar que o obtenham no futuro próximo. Isso quer dizer que, na afirmação e no reconhecimento dos direitos políticos, não se podem deixar de levar em conta determinadas diferenças que justificam um tratamento não igual. Do mesmo modo, e com maior evidência, isso ocorre no campo dos direitos sociais. Só de modo genérico e retórico se pode afirmar que todos são iguais com relação aos três direitos sociais fundamentais: trabalho, instrução, saúde. Ao contrário, é possível dizer realisticamente que todos são iguais no gozo das liberdades negativas. E não é possível afirmar aquela primeira igualdade, porque na atribuição dos direitos sociais não se podem deixar de levar em conta as diferenças específicas, que são relevantes para distinguir um indivíduo de outro, ou melhor, um grupo de indivíduos de outro grupo. O que se lê no artigo 3º da Constituição italiana, antes citado, ou seja, que todos os cidadãos são iguais sem distinção de condições pessoais ou sociais, não é verdade em relação aos direitos sociais, já que certas condições pessoais ou sociais são relevantes precisamente na atribuição desses direitos. Aqui, meus amigos, estamos diante de um problema filosófico clínico das grandes proporções. Porque você, numa interseção de EP com uma outra pessoa, às vezes desautorizará pressupostos deste ser como um ser social, portanto, mas afirmará como um ser individual. Querem ver um exemplo disso? Suicídio. Essa pessoa que me diz que ela, a propensão pessoal dela e tudo mais é pelo suicídio. E, no entanto, as propensões sociais genéricas, como colocou Norberto Bobbio, são religiosas, é pecado. São sociais, é crime. São médicas, conselho, nosso Conselho Regional de Medicina, caça o sujeito que fizer um troço desse. A não ser aqueles casos em que alguns países permitem, eutanásia e tal. E agora? Na filosofia clínica, você estará na instância, o abortamento, que nós no Brasil chamamos de aborto, o aborto e outras coisas. Muitas vezes o que um fator da interseção de EP individual legitima, o fator social condena. Como fica nesse cabo de forças das ações? Porque às vezes você tem que tomar uma decisão. A menina tem 15 anos e está grávida. Diz para você, doutor, se eu errei, agora é um erro maior ainda ter essa criança. Eu sou analfabeta, não tenho ninguém por mim, vou botar na lata do lixo essa criança. Vocês não querem me deixar abortar? E agora? É aqui que o sistema de tração começa. E sabe o que acontece com esse sistema de tração? Eu sei que vocês podem pensar, bom, ou vai ganhar a menina, vai sair dali, vai abortar com uma agulha de costura, alguma coisa, ou ganha a sociedade, tem o bebê, botamos uma casa de adoção. Não é só isso. Essas duas alternativas básicas se fazem seguir de muitas outras. Desde a destituição do ser, a fragmentação da IP dela. Colocando essa menina numa casa de meninas, que acolhe meninas e de acolhimento não tem nada, é uma mutilação da alma dela. Desde a destituição de uma queixa que às vezes é legítima, producente dentro de um contexto e é ignorado, problemas técnicos. Isso é clínica. E é o nosso dia a dia, isso não é exceção. Não estou mostrando para vocês exceções aqui, quanto a esse aspecto que acabamos de ver aqui. No entanto, há um filósofo que vai discordar do professor Pachter, mas ele não era um filósofo clínico, ele era um filósofo, que é o Michel Foucault. E a resposta dele é duríssima. Não é uma resposta de conciliação. Em Microfísica do Poder, ele entra rachando nessa questão aí. Sabe, ele diz, olha, não tem jeito. Sabe, vamos ficar brincando com essas coisas. Enquanto brincamos com essa coisa, o mundo está se tornando do jeito que está. E na microfísica ele nos é um tremendo. Quem conhece a obra sabe. Eu vou ler aqui para vocês o trecho do Hospital, que é quando surge nos hospitais aquela noção de que isso era humanitário e que as coisas se resolveriam e tal, e na verdade isso começa a contrastar com instrumentalização de poder, com instrumentalização da manipulação social e individual, e aí ele coloca isso. Quer dizer, foi melhor? Foi pior? Precisa ser desse jeito? Vamos ver como é que Foucault coloca isso. O Olho do Poder, capítulo 14. Não percam o referencial do que estamos tratando, tá, gente? Estudando as origens da medicina, eu havia pensado em fazer um estudo sobre a arquitetura hospitalar na segunda metade do século XVIII. Lembrem o que ele falou? Foucault dizia: não é de admirar que as escolas se pareçam com as prisões, que se parecem com os quartéis, que se parecem com as escolas, que se parecem com as nossas casas. Quer dizer que essa arquitetura não é uma coincidência. Ela obedece os mesmos preceitos. Muda a natureza da prisão, não a prisão. Estudo sobre a arquitetura hospitalar na segunda metade do século XVIII. Embora do grande movimento de reforma das instituições médicas, eu queria saber como o olhar médico havia se institucionalizado. Tá? Aquele médico que havia em Cuba, por exemplo, médico de casas, de quarteirão, que ia, batia de porta em porta, foi uma tentativa, e há muitas coisas sobre isso a se dizer, de uma humanização de novo da medicina. Mas como ela estava a serviço de um olho político poderoso, é questionável até onde o alcance disso se fez. Eu queria saber como o olhar médico havia se institucionalizado, como ele havia inscrito efetivamente no espaço social, como a nova forma hospitalar era ao mesmo tempo o efeito e o suporte de um novo tipo de olhar. E examinando os diferentes projetos arquitetônicos elaborados depois do segundo incêndio no Hotel Dieu em 1772, percebi até que ponto o problema da visibilidade total dos corpos, dos indivíduos e das coisas para um olhar centralizador havia sido um dos princípios diretores mais constantes. No caso dos hospitais, esse problema apresentava uma dificuldade suplementar. Era preciso evitar os contatos, os contágios, as proximidades e os amontoamentos, garantindo a ventilação e a circulação do ar. Ao mesmo tempo, dividir o espaço e deixá-lo aberto, assegurar uma vigilância que fosse ao mesmo tempo global e individualizante, separando cuidadosamente os indivíduos que deviam ser vigiados. Durante muito tempo acreditei que estes eram problemas específicos da medicina do século XVIII e de suas crenças. Em seguida, estudando os problemas da penalidade, me dei conta de que todos os grandes projetos de reorganização das prisões, que além disso datam de um pouco mais tarde, da primeira metade do século XIX, retomavam o mesmo tema, mas sob a influência quase sempre explícita de Bentham. Eram poucos os textos, os projetos referentes às prisões em que o troço não se encontrasse. O princípio era que, na periferia, uma construção em anel, no centro, uma torre. Esta possui grandes janelas que abrem para a parte interna do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da construção. Estas celas têm duas janelas, uma para o exterior, uma para o interior, uma para a torre. Outra, dando para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de um lado ao outro. Basta então colocar um vigia na torre central e em cada cela trancafiar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um estudante. Devido ao efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se na luminosidade, as pequenas silhuetas prisioneiras nas celas da periferia. Em suma, inverte-se o princípio da masmorra. A luz e o olhar de um vigia captam melhor que o escuro, que no fundo protegia. Todos vigiam todos para que ninguém faça o que todos querem fazer. Michel Foucault. Nós vamos agora a um intervalo.